Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Vamos a Ezequiel capítulo 37. A pregação vai ser até o versículo 14, mas vamos começar lendo os versículos 1 e 2 de Ezequiel. Capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Vamos orar. Santo Deus, pedimos as tuas bênçãos sobre esta pregação, que ela tenha o efeito que tu queres em cada coração. Desperta os nossos espíritos para o que vai ser dito aqui, para que cresçamos em Cristo. E desperta para a salvação aqueles que ainda não têm a salvação de Cristo. É em nome dele que nós te pedimos. Amém. Ezequiel era um profeta judeu do tempo de Daniel, que foi levado para a Babilônia em 597 a.C. Na segunda etapa, foram três etapas sucessivas em que Nabucodonosor foi conquistando o Reino do Sul, Judá, e terminou destruindo Jerusalém e levando o restante dos cativos para a Babilônia. Pois bem, numa dessas ondas, em 597, Ezequiel foi para a Babilônia. E 5 anos depois ele começou a profetizar para judeus que já estavam lá na Babilônia, exilados, e pelos que ainda estavam em Jerusalém, lá em Judá. Em 586, as suas ameaças foram cumpridas, Jerusalém caiu de vez na mão de Nabucodonosor. Então encontramos aqui Ezequiel na Babilônia, tendo agora essa experiência que nós vamos aprofundar um pouco até o versículo 14 e tirar algumas lições. Me levou pelo Espírito. Então vamos ter agora a descrição de uma visão que ele teve, cheia de detalhes. Um ambiente estranho, quase macabro, um vale cheio de ossos, como ele diz aqui. E não somente fez o profeta olhar os ossos, mas ande pelo meio desses ossos aí. Ele andou entre os ossos. Para quê? Para observar detalhadamente a situação. E foi o que ele observou. E ele tirou duas conclusões. Primeira, havia uma quantidade enorme de ossos. Segundo, os ossos estavam extremamente secos. Versículo 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Após familiarizar o profeta então com a situação, Deus entra num diálogo com ele. Esses ossos podem reviver de novo, Ezequiel? E a resposta dele é interessante. Se ele estivesse falando com um homem, evidentemente ele diria: não, nosso nível aqui, eu sou homem, tu é homem também, então, não, pai não, tudo seco. Mas ele estava falando com Deus, e sua resposta teria que ser diferente, e foi diferente. Ele disse: tu sabes. Em outras palavras, se tu quiseres, sim. Se tu não quiseres, não. Tu resolves se esses ossos podem ou não ser reavivados. Agora Ezequiel estava pronto para receber ordens. Note o cuidado que Deus teve de conscientizar o profeta da situação e consegui dele uma confissão de fé no poder de Deus. Tu sabes. Uma confissão de Ezequiel. Agora veio a ordem, versículos 4 a 6. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porque porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Uma voz, uma ordem esquisita, muito estranha. Profetizar para ossos e ossos secos. Aliás, o grau de sequidão desses ossos já pouco iria alterar mesmo, porque eram ossos. E profetizar para ossos é uma coisa muito esquisita. E o conteúdo da profecia era ainda mais esquisito. Os ossos viveriam. Observe os detalhes com que Deus, aqui fala o Criador, os detalhes aqui: tendões, ossos, tendões, carne, pele, detalhes anatômicos do corpo humano, e depois o espírito de vida. O propósito pelo qual Deus iria fazer aqueles ossos revivificarem está muito claro aqui: reconhecer que Ele, Deus, era o Senhor. Está escrito. Esse milagre todinho aqui era para isso, para os ossos redivivos reconhecerem que Deus era o Senhor. Primeira parte do versículo 7. Então profetizei segundo me fora ordenado, com obediência irrestrita do profeta. Ele fez tal e qual foi ordenado. Não caberia a ele questionar o quanto ele se sentiria ridículo profetizando para ossos, fazendo um discurso para um monte de osso. Não disse uma palavra. Simplesmente, ridículo ou não, estranho ou não, foi exatamente o que ele fez. Falou para os ossos. Enquanto eu profetizava, meio do versículo 7, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam ossos contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. A profecia foi cumprida, mas até certo ponto somente. Os ossos, os corpos ali foram formados, ossos, tendões, carne e pele, nesta ordem, corpos humanos agora. Não eram mais ossos, os ossos estavam agora embutidos nos corpos. Mas ali estavam cadáveres, milhares de cadáveres, ao redor de Ezequiel. Mas nada de vida. E não era isso que Deus tinha dito. Deus tinha dito que ia dar vida para aqueles ossos que iam virar corpos e os corpos iam receber vida. Versículo 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, segunda vez, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Deus ordena que Ezequiel continue profetizando até se cumprir exatamente o que Deus queria, que houvesse vida. Esse Espírito aqui, veio dos quatro ventos o Espírito, apenas uma, não Espírito Santo, não, mas Espírito de vida. É assim que devemos entender melhor o contexto aí. Vem vida, algo assim, chamando a vida para entrar naqueles ossos, ou Espírito de vida, não o Espírito Santo. Novamente Ezequiel obedece rigorosamente, continuou profetizando. E um grande milagre agora, aliás, o grande milagre já estava ocorrendo, o grande milagre se consuma, se complementa. Os cadáveres viveram e se puseram em pé, formando um numeroso exército. Então ele me disse, versículos 11 a 14, filho do homem, estes ossos, agora vem a interpretação de tudo o que ele tinha visto, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza de novo, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abri a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porém, em vós o meu Espírito, aí sim, Espírito Santo, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Deus mesmo, então, aqui explica o significado da visão. Israel, que estava completamente destruído como país, completamente destruído, exterminado, desolado, muitos judeus vivos na Babilônia, e alguns poucos, ainda lá em Jerusalém mesmo, mas como nação estava completamente destruída, como morto mesmo. Mas seria ressuscitada a nação de Israel, voltaria a ser uma grande nação. Obviamente, se abrir sepultura, é simbólico, quem fala de um morto fala em abrir sepultura. Então, o país que estava morto vai voltar a viver. Em primeiro plano aqui, entendo que está a volta dos cativos da Babilônia para Israel, que aconteceu quantos anos depois? 70. Ficaram 70 anos lá no cativeiro. Mas, muito provavelmente, essa profecia aponta para a restauração de Israel antes da vinda de Cristo, como realmente firmou-se novamente o Estado ali de Israel, apesar de que sob jugo de outras nações, mas o Estado estava feito quando Cristo veio, e depois novamente foram exilados pelos romanos, no caso. Porém, vós o meu Espírito, aqui deve apontar para a segunda vinda de Cristo, uma salvação nacional de Israel. Interessante é que Israel voltou da Babilônia, formou-se um Estado de novo, foi destruído de novo pelos romanos, espalhou-se 2000 anos, mais ou menos, voltou a ser nação a partir de 1948, oficialmente, e ali está hoje o Estado secular, o Estado arreligioso, não é um Estado religioso. E os poucos que são religiosos são judeus e atendem aí ao judaísmo. Eu não posso nem dizer ao Velho Testamento, porque nem é. É ao judaísmo, que é uma mistura de muitas coisas. Mas Deus fala que vai pôr o Espírito dele. Agora entendo que fala do Espírito Santo no povo judeu. Isso não aconteceu ainda de uma maneira nacional. Vai acontecer quando Cristo voltar. Quando voltar. E quando ele estará então reinando ali em Israel. Aqui está a profecia e a explicação em termos de hoje para o cumprimento desta profecia, segundo a maneira de ver, vamos dizer, pré-milenista. Mas eu quero fazer uma aplicação agora para esta ocasião que aconteceu aqui, com essa experiência de Ezequiel. Porque, na realidade, todo crente tem algo comum com Ezequiel. A obrigação de pregar para morto. O crente prega para mortos espirituais. Ezequiel pregou para mortos físicos. Essa é a diferença. Paulo pregou para mortos em Éfeso. Efésios 2, 1 e 2. Paulo está escrevendo aqui para os irmãos que moravam em Éfeso. E ele diz, ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eles estavam mortos. Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz algo praticamente igual. E a vós outros que estáveis mortos, por quê? Porque levaram tiro, lança, flecha? Não, pelas vossas transgressões. Então eles não estavam mortos fisicamente e depois ressuscitaram. Não, estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele aqui é Cristo. Cada um de nós prega para um morto espiritual cada vez quando fala para alguém sem Cristo. Agora é importante aquele que fala o Evangelho conhecer bem a situação daqueles a quem vai pregar. Ezequiel teve que passear entre os ossos, vocês viram lá. E ao fazê-lo, observou duas coisas: eram muito numerosos, estavam sequíssimos. E não é difícil o crente observar muita coisa. Existem bilhões de pessoas sem Cristo. O trabalho será árduo de pregar para todos os mortos espirituais que existem neste mundo. Haja morto. É muito fácil alguém se converter e logo observar como está cheio de ossos ao seu redor, espiritualmente falando. E Ezequiel notou: esses ossos, Senhor, estão sequíssimos. É importante o crente notar que aqueles que estão sem Cristo estão mortíssimos. Nem existe essa palavra, acabei de inventar. Não há nada de vida espiritual neles. Isso pode parecer uma coisa muito elementar, mas aqui é teologia. Não há nada de vida espiritual em alguém que nasceu e ficou lá espiritualmente no estado em que nasceu. Uma Bíblia chama homem natural. Não há nada de vida ali, nada. Nem uma fagulha de vida. O homem é completamente morto, espiritualmente falando. Paulo disse: vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Não moribundos, não estavam muito mal, mas mortos. E é importante o crente entender que ele vai falar para quem está completamente morto, espiritualmente falando. O próximo passo é como se Deus nos perguntasse: escute, você aí, meu filho que tem fé em Cristo, esses mortos espirituais ao seu redor poderão viver? Poderão adquirir vida? Pelo aspecto humano, responderíamos sem hesitar: não, Senhor, não tem nada neles de bom, no sentido de levá-los à salvação. Eu não estou vendo nada de vida. E não há nada de vida, mais do que eu não estou vendo, eu sei que não há nada de vida neles. Mas nós não estaríamos nesse diálogo falando com homens, mas com Deus. Então quem é que vai dizer para Deus: não pode? Quem? Já pessoas devem aparecer para vocês, me diga uma coisa: esse microfone aqui pode sair voando? Se Deus me perguntasse: Senhor, é tu que sabe. Porque você não vai dizer: pode não. Ah, pode não? Pode, se ele quiser. Então a resposta que nós devemos dar a Deus: escuta, esse seu pai aí, esse seu irmão, carnalmente falando, esse seu amigo, esse seu filho, sua tia, pode vir a ser um crente em Cristo? Senhor, tu sabes. Esta é a atitude que o crente deve ter. Essa convicção é importantíssima para estar no coração do crente, porque mostra confiança no poder de Deus para salvar almas que estão completamente sem vida. Um erro muito comum é nós pensarmos: esse aí, tem jeito não. Eu vou falar. Na realidade, Deus mandou, devemos falar para todos, então, por desencargo de consciência, eu vou falar. Isso é quase que responder para Deus. Olha, essa pessoa pode vir a ser uma crente em Cristo? Pode não. É quase a mesma coisa. Ô Ezequiel, esses ossos aí, pode adquirir vida? Pode não. Sábio foi Ezequiel. Senhor, tu sabes. Fulano pode vir a ser um crente? A pessoa mais resistente que você conhece na sua vida, imagine aí na sua cabeça, cada um deve conhecer aquele, aquela listinha aqui dos cinco, né? Esse aqui não tem jeito. Você diria para Deus, ele perguntando para os seus olhos, esta aqui, da sua lista aqui, esse primeiro aqui, pode se converter? Senhor, tu o sabes. Então pregue. Porque seria ridículo Ezequiel dizer para Deus que ele achava que os ossos não podiam viver. Não. Mas se Deus mandasse falar, ele falaria apenas para obedecer. Não. Eu entendo que quando Ezequiel disse, tu sabes, ele estava de fato, já comentei no começo da pregação, declarando a sua fé no poder de Deus. E é fundamental, irmãos, nós temos no fundo do nosso coração fé de que Deus pode sim fazer viver espiritualmente aquele mais resistente ser humano que você conhece ao Evangelho. Após a conscientização do cemitério espiritual ao nosso redor e a confiança no poder de Deus, estamos prontos para receber as ordens de Cristo, que se resume naquela famosa frase: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas dizer o que a esses mortos espirituais? Qual o conteúdo desse Evangelho que devemos pregar? Eu queria ir a João 5. 24 e 25. João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha, parece os ossos de Ezequiel. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. É exatamente isto que eu estou dizendo. Nós pregamos para mortos a palavra de Deus e dizendo para eles: se você crê, será ressuscitado. Se você crê, você vai ser salvo. Você vai ter vida eterna nesta vida. Uma mensagem, irmãos, tão fantástica quanto a de Ezequiel. Pregar para ossos e pregar para mortos espirituais, baseados em ordens divinas e em confiança no poder de Deus para dar vida. Tanto física como lá, e como agora. E não só física lá, nos ossos de Ezequiel, mas ressuscitar uma nação inteira, né? Até politicamente, como Deus vai, já fez e ainda vai fazer mais ainda. Só nos resta uma coisa: obedecer. Mesmo que nós, aqui e acolá, venhamos a nos sentir perdendo tempo, ou não adianta, mas não devemos questionar. Talvez muitos aqui já se sentiram perdendo tempo algumas vezes, pregando, falando. Quando eu falo perdendo tempo, não me refiro a ocasiões em que você fica inconveniente, desagradável. Não. Não vejo nenhum lugar da Bíblia autorização ou insinuação que seja para nós sermos inconvenientes, insistentes no mau sentido da palavra, de pregar força para quem não quer ouvir. Absolutamente. Não me refiro a esse tipo. Mas pregações a pessoas que se dispõem a ouvir, sim, até de maneira muito afável, muito educada, e aquela pessoa conversa conosco horas e horas, e às vezes dias, às vezes anos, mas não sai dali, mas se dispõe a ouvir. Devemos insistir. É importante notar uma diferença, aliás, toda aplicação tem um limite. falha em algum ponto. E aqui há um limite muito claro entre Ezequiel e a nossa aplicação. Deus prometeu a Ezequiel reviver todos os ossos ao redor dele, para o exemplo que ele queria dar lá. Todo Israel será salvo e tal. Cristo não nos promete absolutamente converter todos a que nós pregamos, mas alguns, aliás, minoria. A minoria que será salva. Mas aí pode acontecer algo interessante. As pessoas entendem a mensagem, mentalmente falando, concordam, falam quase como crentes já, mas falta-lhes vida. Estão naquela fase, como Ezequiel disse, Senhor, estão aí já os ossos revestidos de tendões, de carne, de pele, mas falta o espírito da vida. E às vezes nós vemos alguém fazendo uma comparação bem rústica, que já está entendendo, pode dizer de cor, o plano da salvação. Até já abandonou alguns vícios, até mudando de comportamento, muda o linguajar, fala de Cristo para outros, mas talvez esteja ainda faltando a vida espiritual, o Espírito Santo vir habitar naquela pessoa. Acho que o exemplo de Ezequiel nos orienta. Quando perguntarmos, Senhor, o que fazer? Já falei, e a pessoa está lá e gosta do Evangelho e diz que é tudo muito bonito e nem discute mais, já está falando de Cristo para os outros, já levou até alguém já a Cristo, mas ele mesmo ainda não se converteu. Profetize, Ezequiel. Senhor, não tem vida. Profetize, Ezequiel. Fala. E acho que aqui está a resposta à nossa pergunta. O que fazer, Senhor? Prega até haver novo nascimento, se for o caso de ocorrer. Não há uma garantia bíblica, obviamente. Mas o que interessa alguém entender, mentalmente falando, concordar, se ainda não estiver vivo ou viva espiritualmente, devemos pregar, enquanto não houver conversão, dentro daquele contexto de ser conveniente. Enquanto a pessoa estiver aberta para ouvir o Evangelho, ela pode estar há 20 anos ouvindo o Evangelho de você e aceitando, e você tendo sabedoria de tocar aqui e lá, não ficar insistindo demais. Mas enquanto ela estiver aberta e aceitar seus convites para ir para o Teatro Zé de Alencar, para ir para um culto aqui, ou para vir para um batismo, ou para o Dia das Mães, ou aqui por lá vem um culto, enquanto ela estiver aberta, não desista, pregue. Ezequiel fez isso, finalmente veio o Espírito de vida, entrou nos ossos, já nos corpos eles reviveram. Então Deus, quando achar que chegou o tempo, se achar que chegou o tempo, manda o Espírito agora santo para habitar no coração daquele que era morto espiritualmente. E é muito gostoso nós pregarmos e vermos Deus dando a vida. Deve ter sido uma experiência fantástica para Ezequiel ver ali pessoas ao redor, ele chamou de um exército, e um exército lembra o quê? Organização, disciplina, tudo. E foi o que ele viu. Um monte de ossos secos espalhados uns em cima dos outros, para agora pessoas feitas, vivas, formadas como um exército, um batalhão. Deve ter sido muito gratificante para aquele profeta ter exercido fé em Deus, ter feito uma coisa tão estranha quanto pegar para ossos, mas confiando no poder de Deus. Fica o desafio para nós, crentes, pregar, sabendo que estamos pregando para mortos espirituais, e sabendo que o poder de Deus pode levantar aquele que ele quiser, por mais resistente que ele seja à ideia de aceitar Cristo. E enquanto houver uma abertura para esta pregação, fala, prega, sem desistir. O resultado pode não ser um exército de milhares. poderoso, porque o poder é dele. Que Deus lhe ajude a permanecer fiel nesta tarefa, irmão em Cristo, irmã, de pregar sem esmurecer até haver vida. E que Deus lhe ajude, amigo, amiga, sem Cristo aqui, a abrir este coração para o Senhor Jesus Cristo. Deixar realmente que penetre em você a pregação, na sua alma, no seu coração, na sua mente, até o ponto de você reconhecer que é pecador, se humilhar diante de Deus, pedir perdão dos seus pecados, pedir salvação e aí receber o Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra pregada, obrigado pelos que éramos mortos e hoje estamos vivíssimos em Cristo. Obrigado porque alguém pregou para nós, alguém teve a paciência de pregar enquanto nós éramos ossos espirituais. Mas tiveram fé, Senhor, tiveram perseverança e te obedeceram, pregando, pregando e pregando. E aqui estamos nós, crentes, vivos, felizes, já com a vida eterna, vivenciando todo dia essa vida eterna maravilhosa. E tem misericórdia dos que estão aqui sem Cristo. Inclusive aqueles que porventura estejam aqui, que já têm tendões, já têm carne, já têm pele, mas não têm vida. E falta o Espírito Santo de Deus sobre eles. Completa esta obra, Senhor. Manda o teu Espírito habitar nessas pessoas, que eles sejam salvos. Totalmente. Corpo, alma e Espírito, totalmente salvos em Cristo. Passem do estado de morto para vivo. Em Cristo. Em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.